Obreiros Evangélicos, capítulo 101. Em contato com os outros. Todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, tolerância e simpatia. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação, que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade ou nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de uma não são as provas de outra. Os deveres que para uma se apresentam como leves são para outra mais difíceis e inquietantes. Tão fraca e ignorante sujeita ao erro é a natureza humana que todos devemos ser cautelosos na maneira de julgar o próximo. Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância, quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Consideração pelos que têm responsabilidades. Muitas pessoas têm desempenhado tão poucas responsabilidades, seu coração tem experimentado tão pouco as angústias reais, sentindo tão pouca perplexidade e preocupação em auxiliar o próximo, que não podem compreender o trabalho de quem tem verdadeiras responsabilidades. São tão incapazes de apreciar seus trabalhos, como a criança de compreender os cuidados e fadigas do preocupado pai. A criança admira-se dos temores e perplexidades do pai. Parecem-lhe inúteis. Mas quando os anos de experiência forem acrescentados à sua vida, quando tiver de carregar as próprias responsabilidades, olhará de novo para a vida do pai e compreenderá então o que outrora lhe era incompreensível. A amarga experiência deu-lhe o conhecimento. A obra de muitas pessoas que têm responsabilidades não é compreendida. Não são apreciados seus trabalhos, enquanto a morte não os abate. Quando outros retomam as funções que eles exerciam e enfrentam as dificuldades que eles encontraram, compreendem quanto a sua fé e coragem foram provadas. Muitas vezes perdem de vista, então, os erros que estavam tão prontos a censurar. A experiência ensina-lhes a simpatia. É Deus quem permite que os homens sejam colocados em posições de responsabilidade. Quando erram, tem poder para os corrigir ou para os retirar do cargo que exercem. Devemos acautelar-nos para não tomar em nossas mãos o direito de julgar que pertence a Deus. Ordena-nos o Salvador: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 1 e 2. Lembrai-vos de que cedo o relato de vossa vida passará em revista diante de Deus. Lembrai-vos de que ele disse: és inexcusável quando julgas, ó homem, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Romanos 2, 1. Paciência quando ofendido. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob o domínio do Espírito Santo. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. Não permitamos que nossa suscetibilidade seja facilmente ferida. Devemos viver não para vigiar sobre nossa suscetibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Quando estamos interessados na salvação das almas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. De qualquer sorte que os outros pensem de nós ou conosco procedam, nunca será necessário que perturbemos nossa comunhão com Cristo, nossa companhia com o Espírito. Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos, e o sofreis, isso é agradável a Deus. 1 Pedro 2, 20. Não vos vingueis, quando puderdes removei toda a causa de mal entendido. Evitai a aparência do mal. Fazei o que estiver em vosso poder sem comprometer os princípios, para conciliar o próximo. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí defronte do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Lembrai-vos de que a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolerizado, por vezes servem apenas para o exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio, e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Que o espírito e o coração sejam repletos das promessas divinas. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com cólera, repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, 5 e 6. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas 12, 2. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Salmos 66, 12. Somos inclinados a procurar junto de nossos semelhantes simpatia e ânimo, em vez de os procurar em Jesus. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que falhem aqueles em quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiemos inteira, humilde e desinteressadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que não podemos exprimir. Quando tudo nos parece escuro e inexplicável, lembremos-nos das palavras de Cristo. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13, 7. Estudai a história de José e de Daniel. O Senhor não impediu as maquinações dos homens que procuravam fazer-lhes mal, mas conduziu todos os planos para o bem de seus servos, que no meio de provas e lutas mantiveram sua fé e lealdade. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provada a nossa têmpera, e é enfrentando-as com o espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e tolerantes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, ver-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impende, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus, firme decisão, alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Nem o próprio Deus pode tornar nosso caráter nobre e nossa vida útil se não colaborarmos com Ele. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Não precisamos guardar nosso próprio registro das provas e dificuldades, dos desgostos e tristezas. Todas estas coisas estão escritas nos livros e o céu tomará o cuidado delas. Enquanto relembramos as coisas desagradáveis, passam da memória muitas que são gratas à reflexão, Como a misericordiosa bondade de Deus que nos rodeia a cada instante e o amor de que os anjos se maravilham com que deu seu Filho para morrer por nós. Se como obreiros de Cristo sentes que tendes maiores cuidados e provas que os outros, lembrai-vos de que há para vós uma paz desconhecida dos que evitam estes fardos. Há conforto e alegria no serviço de Cristo. Mostremos ao mundo que não há insucesso na vida com Deus. Se vós não sentes satisfeitos e alegres, não faleis dos vossos sentimentos, não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Cristo. Afasta-as dele, para as redes que Satanás lança aos pés dos transviados. Em vez de pensar em vosso desânimo, pensai na força de que podeis dispor em nome de Cristo. Que vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis, que os pensamentos se dirijam para as evidências do grande amor de Deus por vós. A fé pode sofrer a prova, vencer a tentação, suportar o insucesso. Jesus vive como nosso advogado. Tudo o que nos assegura sua mediação nos pertence. Não pensais que Cristo aprecia quem vive inteiramente para Ele? Não pensais que visita os que, como o amado João no exílio, estão em lugares difíceis e penosos? Deus não permite que um de seus devotados obreiros seja abandonado a lutar sozinho contra forças superiores e que seja vencido. Preserva como joia preciosa todo aquele cuja vida está escondida com Cristo nele. De cada um destes, diz: Eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Ageu 2:23. Falai das promessas, falai do desejo que Jesus tem de abençoar. Ele não nos esquece nem um só instante. Quando, apesar das circunstâncias desagradáveis, repousamos confiadamente no seu amor e mantemos nossa comunhão com ele, o sentimento da sua presença inspirará uma alegria profunda e tranquila. De si, disse Cristo, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:28-29. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estais associados e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar-vos do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. Cultivai a gratidão. Louvai a Deus pelo seu admirável amor em dar a Cristo para morrer por nós. Nada lucramos em pensar em nossas mágoas. Deus convida-nos a meditar na sua misericórdia e no seu amor incomparável, a fim de que sejamos inspirados com o louvor. Os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas do próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. A maledicência é uma dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quem espalha sementes da dissensão e discórdia colhe em sua própria alma os frutos mortais. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados na sua imagem. Mas contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição de seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Contemplando o alto ideal que ele colocou diante de nós, subiremos a uma atmosfera santa e pura, que é a própria presença de Deus. Quando aí permanecemos, sairá de nós uma luz que irradia sobre todos os que estiverem em contato conosco. Em vez de criticar e condenar o próximo, dizei: devo trabalhar para minha própria salvação. Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar-me cuidadosamente, afastar de minha vida tudo o que é mal, vencer todo o defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Por isso, em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, fortalecê-los-ei com palavras animadoras. Somos demasiado indiferentes para com os outros. Esquecemos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidade de força e animação. Tende o cuidado de lhes assegurar vosso interesse e simpatia. Ajudai-os pela oração e fazei-lhes saber que orais por eles. Todos os que professam ser filhos de Deus deviam ter na mente que, como missionários, serão postos em contato com todas as classes de espíritos. Aos corteses e os rudes, os humildes e os altivos, os religiosos e os céticos, os instruídos e os ignorantes, os ricos e os pobres. Estes diferentes espíritos não podem ser tratados da mesma maneira. Todos, porém, carecem de bondade e simpatia. Pelo mútuo contato, nosso espírito deve tornar-se delicado e refinado. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente unidos pelos laços da fraternidade humana. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. A influência social santificada pelo Espírito de Cristo deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água, que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco.